Agora são 8:58, 8:58. Eu anunciei que hoje nós teremos uma entrevista aqui na Onda Sul FM a respeito de política, falando da realidade nacional, da realidade local também, da situação política, naturalmente, de Francisco Beltrão. Eu estou recebendo o ex-prefeito Vilmar Cordasso, que foi prefeito de Francisco Beltrão de 2001 a 2008, né? 8 anos, 2 mandatos, o Cordasso foi prefeito de Francisco Beltrão. E nós estamos recebendo então o Cordasso aqui para falarmos sobre a realidade nacional. Cordasso, o presidente interino Michel Temer assumiu com várias intenções e propondo mudanças, propondo ajeitar a situação do país. Como que o senhor analisa então esse momento hoje nacional e a realidade que o presidente Temer está enfrentando? Bom dia.
Bom dia, Bajo. Bom dia, amigos da Onda Sul. Prazer estar aqui novamente. Tratar de um assunto que interessa a todos hoje, que é a nossa situação nacional, local, estadual. Sobre o Michel Temer, eu tenho escrito até e tenho publicado no JB a minha opinião antes de acontecer o impeachment. E naquela correspondência a gente dizia de que realmente alguma coisa precisaria ser feita, porque a presidente Dilma, na prática, já havia renunciado. Quando ela convocou Lula para ser ministro, ela praticamente estava abrindo mão do poder. Então, alguma coisa precisaria ser feita, mas o ideal que eu sempre defendi é que houvesse uma nova eleição em outubro, junto com a eleição municipal. Porque nessa mesma correspondência eu dizia que o Michel Temer, como vice, ele teria a obrigação de acompanhar a presidente até o final, porque eu fui vice e tive vice durante 8 anos. Então a gente imaginava de que o vice, em qualquer circunstância, até término do mandato, tem que estar junto com o presidente. Mas eu dizia também que alguma coisa precisava ser feita, porque da forma que estava, o país inteiro admitia que não poderia continuar. E também, concluindo o meu raciocínio, eu dizia que nós estaríamos talvez apenas transferindo o problema para 2018, sem fazer uma eleição agora. Mas enfim, o fato aconteceu, houve o impeachment, ao menos está tramitando, né? Michel Temer assumiu, e essa avaliação que a gente faz dos primeiros dias, são alguns pontos que se destacam. Eu acho que o maior erro dele até agora foi voltar atrás no Ministério da Cultura, que demonstrou fraqueza. Não devia ter voltado atrás, porque todo mundo falava em redução de gastos, redução de ministérios, e a cultura, ela faz parte da educação. A educação é o ponto primeiro da cultura. Então poderia, ao menos por um período, até os ajustes, poderia permanecer. Eu acho que foi um sinal de fraqueza. Não havia necessidade de voltar atrás neste momento. Com relação ao ministério, eu vejo de duas formas. Em primeiro lugar, a equipe econômica, parece-me que há uma unanimidade de uma boa formação da equipe econômica. O Meirelles é respeitado, tanto assim que ficou 8 anos como presidente do Banco Central no governo Lula. Bloqueia um pouco a oposição, porque fica difícil criticar alguém que foi elogiado durante 8 anos, né? Aí o presidente do Banco Central também foi escolhido um economista que o mercado considera um dos melhores do Brasil. No BNDES foi colocado uma mulher que tem uma ficha muito longa, assim, de serviços prestados, e fala-se em grande competência. Nessa semana anuncia o novo presidente do Banco do Brasil, que deverá ser um funcionário de carreira, da Caixa também. E assim vai se formando uma equipe. Na Petrobras, o Pedro Parente, que é uma pessoa que tem um nome assim bem importante, e já disse que acabam as nomeações, né? Então, digamos assim, a parte econômica do país, com as medidas que já foram aprovadas, é o lado bom da história. O restante, a necessidade de ter uma maioria absoluta no Congresso criou dificuldades, porque nomeou pessoas que com certeza estava trazendo problema para dentro do ministério. O caso do Romero Jucá, que já era denunciado. Lógico que, além do presidente, o próprio Romero Jucá devia ter colaborado também e sentir que não era hora de assumir um ministério tão importante. O ministro que assumiu fiscalização do governo praticamente, né? Ontem também renunciou devido a uma gravação. E tem outros que estão lá que vão ter problema nos próximos dias também. Então, na formação do ministério, eu acho que deixou a desejar. Mas há um clima de que parou de piorar e que deve estabilizar alguma coisa. E quem sabe trace um caminho um pouco melhor do que estava se desenhando.
Cordaço, o senhor como prefeito, eu lembro que inclusive teve uma preocupação com o Previbel, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Município, inclusive pagando uma dívida que tinha ficado do Previbel, iniciou o pagamento naquela época, reconstituindo o patrimônio do Previbel. E no Brasil, hoje, o grande problema, Cordaço, é a Previdência Social, né? A Previdência absorve um volume considerável do PIB brasileiro, quer dizer, boa parte do que se produz no país hoje já está indo para a Previdência, e a situação pode se tornar incontornável no futuro. O senhor acredita que o presidente, esse atual governo, vai conseguir mexer na Previdência?
Dificilmente, porque veja bem, nós estamos numa situação, esses 6 meses até aprovar o presidente, aprovar o impeachment, porque o Michel Temer é interino por enquanto. Então ele tem poder e não tem, né? Porque ele é transitório. Qualquer decisão que desagrade 3 ou 4 senadores já não dá os 2/3 da votação do impeachment.
Inclusive, agora só interrompendo, já tem 2 senadores ameaçando rever o voto, né? O Romário e mais um outro senador.
É, exatamente. Se, digamos, uns 4 senadores ou 5 mudem de lado, já não dá o impeachment. Embora eu acho que a Dilma dificilmente não teria como voltar. Imagina, ficar 6 meses com Temer, volta a Dilma, começa tudo de novo, o país não suporta isso, né? Mas ele tem que ter muito cuidado. Então, a Previdência é um assunto muito delicado. Porque existem os números, existe a realidade e existe a demagogia. Que a política brasileira é muito movida pela demagogia, pelo agrado instantâneo, né? E essa que é a grande dificuldade. Porque a Previdência hoje é um problema muito, mas muito sério. Pra você ter uma ideia, Bajo, a gente fala em Bolsa Família. Bolsa Família não dá metade do estouro da Previdência por ano. Só o que a gente gasta mais com Previdência durante o ano dá duas vezes o Bolsa Família, né? Então alguma coisa realmente precisa ser feita. Agora, o momento é muito delicado. Se ele já fosse um presidente efetivado, não dependesse mais dos 2/3, ele poderia tentar fazer todas as medidas necessárias, porque na história ele vai passar bem para a história se conseguir equilibrar o país. Ele não vai poder fazer grandes coisas. Esses dias o Armínio Fraga usou uma frase, eu achei bem interessante, Bajo. Ele disse o seguinte, que o atual presidente Michel Temer, ele vai ter que escolher entre fazer o ajuste fiscal e ser feliz. Não dá para fazer as duas coisas juntas, né? Não tem como alguém dizer que vai consertar tudo que está errado e ao mesmo tempo ser popular. Não vai. Vai ter realmente uma chia muito grande. Mas a Previdência é séria. Nós em Beltrão, nós assumimos, eu lembro bem, você mencionou, 4 anos sem recolhimento de contribuição da administração anterior e a extinção do fundo, né? E nós refizemos isso, depois ele foi sendo corrigido pelo prefeito Reichenbach. O próprio prefeito atual seguindo as normas do cálculo autuarial, que é a Caixa Econômica que fiscaliza. Hoje os nossos funcionários municipais têm mais de 60 milhões em caixa, tá? E tem 1 ou 2 funcionários que cuidam. Não é que nem esses fundos de pensão no Brasil inteiro, que todo mundo passou a mandar e passou a ter cargos políticos e que todo mundo avançou nos fundos de pensão e destruiu a maioria, né? Então esse tem que ter um cuidado especial. Mas a Previdência, como se ia dizendo, realmente tem que fazer alguma coisa, tem que aumentar a idade, tem que estabelecer um limite de aposentadorias, tem que ter uma só opção e pronto. No setor público está o maior furo, onde as pessoas se aposentam com o último salário. Tem gente que entra num tribunal de contas, num ministério, não sei aonde, e trabalha 6 meses e se aposenta com aquele salário, em vez de contar tudo com o tempo. Tem gente que se aposenta e vai transferindo a aposentadoria de um para outro e não termina nunca. Quer dizer, essas coisas que destroem, não é o salário mínimo, que é o maior programa social do Brasil hoje, é a aposentadoria e salário mínimo. Quantas famílias no interior, principalmente, ou mesmo na cidade, que vivem em função do salário da avó, da mãe, né, da aposentadoria. O maior programa social do mundo, acho que é.
Pois é. Curaço, mas nesse quadro todo que o senhor analisou, problemas políticos de um lado, problemas econômicos de outro, dá para ter algum otimismo em relação a essa situação, então, a questão do novo presidente, o presidente interino? Dá para acreditar que ele vai conseguir colocar minimamente a economia nos eixos?
Eu acredito que sim, porque a equipe econômica é muito boa, né? E, na verdade, as coisas funcionam a partir da economia. E a economia está bem estabelecida. O nosso grande problema hoje é o problema político. 35 partidos, interesse pessoal prevalecendo sobre interesse público, descrença geral em todos os políticos. Eu acho que a maior desgraça, sim, o maior mal que foi causado ultimamente foi a descrença nas pessoas, a descrença nos políticos. O povo ficou sem obrigação, digamos, de acreditar de que alguém é bem intencionado, de que alguém é honesto, de que alguém está tentando fazer alguma coisa seriamente, com boas intenções. E não dá para culpar ninguém, porque tudo que se vê e onde se vê é a decepção, é a desgraça, é o desmando, é o interesse pessoal. Isso realmente criou uma imagem terrível. E junto com isso está vindo outros males, como o desemprego, por exemplo, que talvez seja o maior de todos. Descrença e desemprego vão se juntando. Os empresários não estão mais conseguindo sobreviver. Aí vira uma guerra de classes, tudo ficou complicado.
Orlando, agora trazendo o assunto para nossa realidade local, aqui de Francisco Beltrão, como é que o senhor está analisando, Cordaço, as movimentações aí com relação às eleições de outubro, as eleições para a escolha do novo prefeito e dos vereadores? O seu nome está definitivamente fora da disputa?
Sem dúvida. Isso é muito importante a gente colocar. Há um ano das eleições, em outubro do ano passado, nós publicamos uma carta e damos entrevista, inclusive aqui, no teu espaço, dizendo que a gente não iria disputar, e eu estou reafirmando isso. Eu realmente não sou candidato, isso é definitivo, não há possibilidades de mudança de opinião. Não quer dizer que a gente não vá acompanhar a política, não vá apoiar alguém, não vai acompanhar com interesse tudo o que vai acontecer aqui em Beltrão. Mas é importante informar, e inclusive a gente até pede, não coloquem mais o nosso nome, quando há alguma pesquisa ou algo parecido, não coloque mais o nome Cordaço, que definitivamente estou confirmando novamente, né? Eu não serei candidato esse ano.
E como o senhor analisa, Cordaço, a movimentação? Acredita que a oposição, fala-se que a oposição estaria dividida hoje em Francisco Beltrão. O senhor acredita que há condições da oposição se unir ainda?
Eu acredito que sim, eu acho que até a última hora, até agosto, eu acho que se a oposição tiver juízo e quiser realmente disputar a eleição com condições de disputa real, até de vencer a eleição, ela deverá estar unida. Porque se há um pensamento de que a oposição poderia fazer um trabalho de destaque em Beltrão, logicamente isso tem que levar para uma união definitiva. O que eu tenho notado é que os nomes vão vai se enxugando a lista, né? Hoje nós temos o Madruga e o Luciano que se lançaram, mas é um lançamento que pode ser definitivo, mas também, teoricamente, pode ser revisto, né? Até agosto. Nós tínhamos o nome do PP, que era o Bonetti, que possivelmente deixará de participar nos próximos dias, até por um motivo bom, que aparentemente deverá acontecer uma promoção dentro do governo do estado, que ele é hoje ele é gerente da Coapar de Beltrão, né? e provavelmente deverá assumir um cargo mais importante a nível de Estado. Então sobrariam ainda, disputando a eleição, dos nomes mencionados, né? Ademir Schwartz e Kleber Fontana. Eu vejo perfeitamente possível a união de Madruga, enfim, esses nomes que aí estão, formando uma dupla única. Se isso acontecer, eu acho que há possibilidade de uma boa disputa e com possibilidades reais de vitória, embora a eleição a gente só defina nos últimos dias, né? Depois de uma campanha eleitoral, onde todos terão a oportunidade de argumentar, de mostrar fatos, mostrar obras, questionar comportamentos, aí é que vai se definir. Mas eu ainda acredito que há essa possibilidade, embora em alguns momentos ela pareça cada vez mais difícil. Mas eu diria que se houver realmente a intenção de disputar em condições de ganhar a eleição, ou menos disputar de igual para igual, deveria haver a união. Porque são nomes que estão mais ou menos do mesmo lado. Se você analisar PP, PSDB, o próprio PDT de Beltrão hoje, que é o PDT do Madruga, o PSD do Ademir Schwartz, todos teriam condições tranquilas de formar uma grande força política, inclusive com forças extraordinárias a nível de Estado e de governo federal, e que daria uma certa garantia de bons 4 anos pela frente. E logicamente quem está no poder tem os benefícios do poder, mas tem as dificuldades também causadas por todos os partidos políticos, principalmente eu acho que o próprio PT e o PMDB têm grandes dificuldades hoje, embora os outros também tenham, né? Mas tudo isso equilibraria a disputa.
Horácio, a sua administração foi uma administração marcante aqui em Francisco Beltrão, deixou obras que estão aí para quem quiser ver, né? Obras que ficaram para a história de Francisco Beltrão. O senhor acredita que Beltrão está hoje vivendo um bom momento? Como o senhor analisa a realidade da cidade hoje?
Eu vejo sobre dois aspectos. Eu vejo assim, sobre o aspecto, digamos, financeiro, Beltrão está ajustado financeiramente, né? Quando se vê o Brasil, por exemplo, com uma dívida enorme, né? A dívida pública em quase 3 trilhões, 2 trilhões e 800 bilhões, quando se vê uma cidade de São Paulo que deve 2 orçamentos, nós devemos talvez 10% do orçamento municipal, nem isso, né? 5% do orçamento municipal. Então, financeiramente, digamos assim, Beltrão é um município que está bem estabilizado e dá a garantia de poder avançar. Eu acredito que a gente pode, numa futura administração, dá para fazer um trabalho de usufruir melhor do poder político que a gente tem aqui em Beltrão. Eu acho que esse é um ponto que, com certeza, daria para deixar marcas assim bem importantes no município, né? Porque as forças políticas são muito grandes, né? O governo do Estado, através do deputado Traiano, através do deputado Reichenbach, o próprio Lirce tem contribuído, a nível federal tem a deputada, como o nome dela mesmo, do PV?
A Leandre.
Leandre, que pode ser utilizada. Existe o deputado Assis, que pode ser melhor utilizado. Existe o Nelson Meurer, que pode ser utilizado. Tem seus problemas hoje, que está tentando contornar, mas o poder lá no Congresso é o mesmo em todos os deputados, né? E tem suas emendas, pode disponibilizar. Então, digamos assim, as forças políticas hoje, elas poderiam ser melhor utilizadas. Osmar Serraglio, um deputado federal que sempre ajudou muito o Beltrão, pode ser bem utilizado. Eu imagino assim, que daria para fazer um trabalho marcante usando a disponibilidade das forças políticas que tem. Existe um bom quadro de funcionários também, que sempre colaboram muito. Ao menos no meu tempo tive uma bela surpresa, porque eu posso dizer que os colaboradores, os funcionários da prefeitura, me surpreenderam positivamente. porque o que essa equipe trabalhava era um negócio impressionante, trabalhava com vontade, com gosto, né? Então tem possibilidades assim de fazer uma grande gestão, sim.
Muito bem, nós agradecemos por essa sua presença aqui na Rádio Onda Sul, trazendo essas avaliações importantes, opiniões sempre respeitadas, né? É fundamental que o senhor reafirme isso, porque tem gente que ainda diz, né, Cordaço? O Cordaço vai voltar. Na última hora vão pedir pro Cordaço se ele volta. E o senhor reafirma aqui, então, reafirmou mais uma vez hoje que o senhor está definitivamente fora do páreo eleitoral nesse ano, né?
Exatamente, estou confirmando. Eu realmente estou fora. E o que a gente procura e até pede é que os candidatos que aí estão, que procurem pensar no município em si e tentar fazer uma união. Porque se houver duas candidaturas, é uma confirmação, provavelmente, do atual governo. Logicamente, o povo que vai decidir se achar que o atual governo é melhor do que o candidato da oposição, vai acabar votando no candidato atual. Se achar que há necessidade de renovação, que pode ser melhor, e apresentar uma união, mas tem que começar por aí. Se não mostrar a união, já começa mal. E começa dividindo. E dividindo, se divide agora, a população imagina que vai ficar dividido depois também. E o que precisa é usar todas as forças políticas que estão disponíveis e que hoje seriam oposição, mas de uma forma unida. E isso, então, incentiva a uma união. Eu acho que tem que deixar meio de lado qualquer vaidade pessoal, e não importa o partido que seja, até porque, Bajo, hoje tem 35 partidos e tem gente que ainda insiste em partido, dizer o meu partido tem que ser. O meu partido não pode ficar sem candidato, não pode ficar sem o prefeito, sem o vice. Mas tem 35 partidos. Então não existe partido no Brasil. Aliás, a reforma mais importante que eu vejo, se eu pudesse hoje, tivesse o poder de decidir, a primeira coisa que eu faria no país seria transformar em quatro partidos. Um esquerda, totalmente esquerda, um direita, totalmente direita, digamos assim, um direitona lá do Bolsonaro. Então, quem é extrema direita, de militares, da volta do Bolsonaro e tal, tá ali, tá contemplado. Extrema esquerda, o comunismo mesmo, os fãs de Cuba, de Venezuela e tal, não tem problema. É bom que tenha, os dois se equilibram. Um centro-esquerda e um centro-direita. Quer dizer, há espaço para todos. Aí nós poderíamos ter um governo, inclusive com o parlamentarismo. Que hoje não dá, né, Baixo?
Hoje não dá.
Hoje é impossível. Neste momento teria sido bom, lógico. Porque daí eu trocaria o primeiro-ministro e pronto, né? Teria resolvido. Mas neste momento, mas se você imaginar a longo prazo, com 35 partidos, cada partido querendo seus benefícios próprios, nós cada 6 meses vamos estar trocando o primeiro-ministro. Então, é assim que a coisa acontece. Valeu, Baixo. Obrigado pela atenção aí, obrigado aos ouvintes também.
Nós temos aqui opiniões de ouvintes, a Jussara dizendo assim, não entendo muito de política, mas eu poderia ouvir horas o senhor Cordaço, ele fala a linguagem do povo, tem pessoas elogiando aqui o Cordaço pelo trabalho que ele fez como prefeito de Beltrão, né? Dizendo que foi o melhor prefeito da história de Beltrão. E tem também aqui pessoas, tem um ouvinte dizendo que o Cordaço abandonou seus eleitores, está considerando que o Cordaço abandonou os eleitores no momento que ele desistiu de concorrer, mas é claro, isso é o Cordaço já colocou várias vezes por que ele resolveu desistir de disputar as eleições e se afastou da disputa política.